E vamos a mais um giro de notícias pelos estados, Marcela.
Notícias.
Nosso giro agora começa pelo Mato Grosso. Vamos a Cuiabá, onde está o repórter Sérgio Vieira, da Rádio Senado, que está acompanhando a reunião da Subcomissão Permanente de Acompanhamento da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016, que está visitando Cuiabá. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Marcela. É um dia de muitas atividades aqui em Cuiabá, pois a Subcomissão de Fiscalização das Obras da Copa fará uma vistoria em todas as obras aqui relacionadas ao Mundial de 2014 aqui na capital do Mato Grosso. Parece o maior evento esportivo do planeta. O destaque, Marcela, sem dúvida nenhuma, está marcado para as 3 horas da tarde, quando os senadores conhecerão a famosa Arena do Pantanal, que é o estádio que está sendo construído aqui na capital do Mato Grosso e que abrigará alguns dos jogos do torneio. Mas também estão no cronograma, Marcela, obras muito relevantes aqui para a cidade, principalmente em termos de infraestrutura de transportes, como, por exemplo, a duplicação de toda a rodovia Mário Andreasa, também a duplicação da Avenida Juliano Marques e o prolongamento da Avenida Jurumirim, além da construção também de diversas pontes, também de obras de drenagem, Marcela. Todas essas obras aqui que vão ser acompanhadas e fiscalizadas pelos senadores. Lembrando que esse cronograma de visitas, Marcela, ele deve começar daqui a pouquinho, né? E nós voltaremos durante a programação da Rádio Senado com mais informações para os nossos ouvintes aqui de Cuiabá, Marcela.
Tá certo, Sérgio. Obrigada, bom trabalho. E, Ivan, essa é a segunda visita das 12 visitas que estão programadas nas cidades sedes, né? O Senado está acompanhando aí as obras em vários lugares, né, que vão receber os jogos, né, da Copa do Mundo. Lá em Cuiabá, nós estamos há vários dias já, né, noticiando que, inclusive, as obras de mobilidade da Copa estão gerando um certo trânsito, né? Na cidade.
Sempre há transtornos,
sempre
há confusões,
tem um transtorno.
Mas, bom, é importante que Cuiabá esteja bem preparado para receber os turistas do mundo inteiro, né?
Exatamente.
Que chegaram à cidade.
Então, digamos que é um mal necessário, né? A população de Cuiabá vai ser beneficiada lá na frente com isso, né? Bom, e vamos continuar a falar de futebol? Dessa vez eu vou com um destaque do jornal O Povo, lá do Ceará. A FIFA confirmou ontem, né, o que todos os cearenses já esperavam, que Fortaleza vai ter um papel de destaque na Copa das Confederações já no ano que vem, 2013, né? A entidade máxima do futebol ratificou que a capital cearense receberá o segundo jogo da seleção brasileira no torneio teste do Mundial de 2014. A partida está agendada para o dia 19 de junho do ano que vem no Castelão. E Fortaleza pode sediar ainda uma outra partida do Brasil na semifinal da competição no dia 27 do mesmo mês, caso a equipe comandada por Mano Menezes termine a primeira fase em segundo lugar. Nesse cenário, no intervalo de um ano, Fortaleza pode ser a única das 12 subsedes a receber 4 jogos da seleção brasileira, já que na Copa do Mundo um duelo está garantido e outro quase certo nas quartas de final ou nas semifinais.
Que não é possível que o Brasil não chegue às quartas de final, né? Não é possível, né?
Diz que não é melhor não falar disso, né?
Mas não é
possível que não chegue.
Mas você vê que a seleção está indo bem, né? Que ontem houve uma goleada sobre os Estados Unidos de 4-1.
Bonito.
E antes venceu também a Dinamarca muito bem. Então,
tomara que continue.
Mas é melhor não fazer
aposta não, viu, Ivan?
É verdade. Dizem que sempre que a seleção chegou muito bem cotada na Copa,
pois
não se deu bem.
Por isso que eu estou te falando.
Então é isso aí.
Bom, e vamos continuar falando sobre o esporte, agora sobre Olimpíadas, né? Vamos a um destaque do Diário de Natal, né? Lá no Rio Grande do Norte, que uma das apostas de medalha brasileira na Olimpíada é um nadador potiguar. Bruno Fratos mostra confiança para a disputa dos Jogos de Londres, depois de bons resultados que tem conseguido. Ele é dono da segunda melhor marca do mundo nos 50 metros livre nessa temporada, atrás apenas do também brasileiro César Cielo. E isso lhe dá ânimo ainda mais, né? Mais ânimo, mais motivação para subir no pódio olímpico. O Bruno Fratos disse que ter a segunda melhor marca do ano não representa uma pressão, mas uma motivação para ele. E acrescentou: me sinto confiante, preparado e cheio de gás. A medalha olímpica era um sonho, hoje é um objetivo claro. Então vamos anotar o nome dele, hein? Bruno Fratos. Vamos ouvir falar muito bem dele aí E se Deus quiser, nas Olimpíadas que acontecem aqui no Brasil, depois também vamos ter um bom desempenho da natação brasileira. Sempre dá muitas alegrias, né? É isso aí, Ivan. Bom, 9 horas e 13 minutos agora e daqui a pouco a gente volta com mais destaques locais.
Este é o programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Em Brasília, são 9 horas e 13 minutos. Em Rio Branco, são 8 horas e 13 minutos. Você ouve O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado, transmitindo de Brasília para a capital acriana em 100,9 MHz. E vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, o Governo do Estado e a Universidade Federal realizam a mostra Planetário SESC. O evento faz parte do projeto SESC Ciência e quer popularizar os conhecimentos científicos. Até o próximo sábado, o público poderá conhecer melhor as constelações e suas lendas míticas, como as de Órion e Andrômeda. O SESC fica na Avenida Getúlio Vargas, 713, e a entrada é franca. Ainda em Rio Branco, a primeira matinê do Farrart Clube reúne jovens de 14 a 17 anos no casarão para arrecadar recursos para a formatura dos alunos da CBRB em 2014. A festa começa cedo e não haverá venda de bebidas alcoólicas. O cardápio fica variado entre lanches e doces, como pizzas, salgados e cupcakes. Nesta sexta-feira, de 6h30 às 10h30 da noite, o casarão fica na Avenida Brasil, Centro.
E chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, que hoje falará sobre o Código Florestal.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, ouvintes. O Fique por Dentro da Lei de hoje é sobre o Código Florestal. E nós vamos entrevistar aqui o senador Luiz Henrique, ele que é do PMDB de Santa Catarina. Bom dia, senador.
Bom dia.
Senador, qual a avaliação que o senhor faz dos vetos da presidente da República, Dilma Rousseff, ao projeto de Código Florestal?
Bom, pelo que eu tenho conhecimento, ainda não tive acesso ao texto da medida provisória, o objetivo da presidente é restabelecer o grande acordo, a grande convergência que se estabeleceu durante a tramitação do projeto do Código Florestal no Senado. Aquele grande consenso contou com a participação do governo, dos parlamentares que lideram a frente parlamentar da agricultura, pelo menos a grande maioria, e com a sociedade, né, com os setores ambientalistas, com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, com os pequenos, médios e grandes agricultores, ou seja, aquele texto do Senado, que foi aprovado por uma maioria esmagadora de quase 90% dos senadores, aquele texto do Senado, ele representa essa grande convergência nacional. Não é aquilo que cada um quer, nem que eu quero, nem que o senador Jorge Viana quer, mas é a média possível para conjugar preservação com produção. E esse projeto foi mutilado na Câmara, né? Ele teve suprimidos 23 dos seus dispositivos e modificados outros. O que a presidente está fazendo, segundo as informações que teve, é reconstituir o grande entendimento e fazendo, inclusive, justiça aos pequenos agricultores, no sentido de trazer para 5 metros a necessidade de preservação da APP, exatamente igual ao Código florestal original, igual ao Código Ambiental que nós sancionamos em Santa Catarina. De modo que eu acredito que nós possamos ter, com a Câmara dos Deputados, um bom entendimento para que nós possamos efetivamente aprovar essa medida provisória e termos uma legislação florestal ao mesmo tempo avançada, talvez a mais avançada do mundo, e equilibrada. E tem aspectos que têm que ser reconstituídos, como todo o capítulo que, ao preservar os manguezais, estabelecia uma regra de transição para a ocupação antrópica antes de 2008 dos apicus e salgados, para que não se prejudicasse as empresas e trabalhadores que atuam na extração de sal e na criação de camarão, e restabeleceu também a metragem máxima de 100 metros em relação aos rios mais largos.
Senador, o senhor é autor de um projeto de lei que o senhor apresentou, pretendia apresentar, assim que a Câmara modificou o projeto original de Código Florestal aprovado aqui no Senado. Como é que fica agora o seu projeto de lei?
Se a medida provisória tiver os mesmos objetivos, ela se antecipa à tramitação do nosso projeto. Nós, o senador Jorge Viana, que é coautor comigo, e eu vamos examinar isso nesta semana.
Senador, o senhor acredita que é possível daqui para frente, após esses vetos, após a modificação do projeto pela Câmara, o senhor acha que ainda é possível conciliar os interesses do meio ambiente, do produtor rural e dos pequenos agricultores?
Eu acho que o texto do Senado já conciliava. Agora, esse novo texto concilia ainda mais, porque, segundo eu tenho informações, a presidente Dilma estabelece uma escada, começando com um afastamento de 5 metros da beirada dos rios para os agricultores de 1 a 2 módulos, cujos terrenos têm 1 a 2 módulos. De modo que eu acredito que vai se constituir uma convergência ainda maior, né, em relação a esse tema.
Obrigado, senador. Bom dia. Você ouviu o Fique por Dentro da Lei, que hoje teve como tema o Código Florestal. Obrigado e um bom dia.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-6122-11. 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Esse foi o Fique por Dentro da Lei de hoje, que falou sobre o Código Florestal. É isso aí, você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. E agora um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal continua, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Semana do Canto Lírico. Até o dia 4 de junho acontecem diversas atividades direcionadas aos professores e aos estudantes de música, além do público em geral. Nesta quinta-feira, às 8 da noite, concerto com o tenor Stefano Aldieri e a soprano Elke Heidel, com a Orquestra Sinfônica da Universidade, sob regência de André Muniz. A entrada é franca. Ainda em Natal, a cantora Camila Mazizo apresenta o show Ela Canta Elas no Centro Cultural Casa da Ribeira, O espetáculo presta uma homenagem às divas brasileiras em suas composições e interpretações consagradas. Nesta quinta, às 20h30 da noite. A Casa da Ribeira fica na rua Frei Miguelinho 52.
E chegou a hora dos destaques do Senado com a nossa colega Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O Senado aprovou uma medida provisória que modifica os limites de 8 unidades federais de conservação no Norte e no Centro-Oeste. O objetivo é permitir a regularização de terras ocupadas por comunidades tradicionais nas unidades de conservação e viabilizar a construção de usinas hidrelétricas nessas regiões. O tema causou polêmica, apesar de a relatora da MP, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, garantir que, na prática, o tamanho das áreas de conservação vai aumentar. O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, considerou a aprovação da matéria um retrocesso. Já o líder do Democratas, senador José Agripino, do Rio Grande do Norte, argumentou que o texto é inconstitucional, já tendo sido, inclusive, questionado pelo Procurador-Geral da República.
A redefinição de limites de parques nacionais, que são reservas, é matéria da competência exclusiva de lei e nunca de medida provisória. Por essa razão, em respeito à opinião do Procurador-Geral da República e à lei brasileira, é que eu estou manifestando, em nome do meu partido, uma posição claramente contrária aos princípios da constitucionalidade.
E o senador Inácio Arruda pediu rapidez na votação de um projeto de lei que destina 50% do Fundo Social do Pré-Sal para a educação. A matéria foi aprovada pela Comissão de Educação e está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos, onde o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, pediu vista. Inácio Arruda defendeu o projeto, que é de sua autoria.
Nos debates que temos tido com a presidenta Dilma, o tema de fortalecer a educação está sempre presente e de que a riqueza do pré-sal não pode atingir o Brasil com a velha doença da vaca holandesa, que você tinha uma riqueza extraordinária como o petróleo, mas o povo continuava pobre e sem ter as condições de se formar adequadamente.
O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, cobrou do governo brasileiro um posicionamento em relação a violações dos direitos humanos que estariam ocorrendo na Bolívia. Esta semana, o líder da oposição boliviana, senador Roger Pinto Molina, pediu asilo político na Embaixada Brasileira. De acordo com Petecão, o parlamentar boliviano vem denunciando ações autoritárias do presidente Evo Morales e, por isso, está sendo perseguido.
É imprescindível que o governo brasileiro venha a público marcar sua posição frente às denúncias de perseguições, morte e prisões, sem qualquer sentença, de inúmeros líderes da oposição na Bolívia. O Brasil sempre teve como fundamento na sua política externa a condenação pública e veemente da violação dos direitos humanos e toda e qualquer tentativa de atentado ao Estado Democrático.
O senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, prestou homenagem à Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste Brasileiro, que completou um ano de funcionamento. Ele lembrou que a SUDECO funcionou de 1967 a 1999 e foi recriada no ano passado por meio de um decreto. Segundo ele, a nova SUDECO está pautada pela transparência de gastos, racionalidade na aplicação de recursos públicos e pela lógica da sustentabilidade.
Lamentavelmente, o Brasil tem algumas ilhas de prosperidades. Existem vários Brasis dentro do próprio Brasil. Todavia, é com ferramenta, com instrumentos como esse, é que certamente nós buscaremos um Brasil mais de igualdade social, mas que, acima de tudo, nós tenhamos dado a oportunidade para que possamos verdadeiramente construir a cidadania a milhões de brasileiros, sobretudo de uma classe trabalhadora que, muitas das vezes, está à mercê de boas políticas públicas.
Jaime Campos destacou que, para cumprir sua missão, a superintendência precisa de novos funcionários. Segundo ele, na área de engenharia, o órgão conta com apenas 7 profissionais.
Destaques do Senado.